Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, memórias de torturas e assassinatos na ditadura. O regime instalado em 1964 durou 21 anos e marcou profundamente gerações de brasileiros que resistiram e lutaram pela democracia. Um livro reconta 9 histórias do período, embates desiguais e crimes contra a humanidade que ficaram impunes. Está conosco o jornalista Nilmário Miranda, assessor especial de defesa da democracia, memória e verdade do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ele é um dos autores do livro Por Trás das Chamas, Mortos e Desaparecidos Políticos, 60 anos do golpe de 1964, em lançamento nesta segunda-feira em Belo Horizonte. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Nilmário. Prazer recebê-lo.
A minha casa, né? Essa casa onde eu comecei, fui deputado estadual, né?
Prazer para nós sempre recebê-lo aqui. No material de divulgação, Nilmário, o livro é apresentado como uma obra de intervenção política e pedagógica. Quais elementos reforçam esse caráter?
Que, veja bem, não pode haver apagamento. As pessoas que mataram, que fizeram desaparecer, torturaram, a maioria estão mortas. Não se trata de puni-los mais, que o tempo já passou. É o princípio da não recorrência, da não repetição. Conhecer para nunca mais acontecer. Esse que é o princípio de tudo. Consolidar a democracia. Como você me apresentou, sou assessor de defesa, democracia, memória e verdade. Ou seja, não tem democracia com fake, com mentira, com deturpação histórica, deliberada, sabe? Então, contar a história verdadeira da ditadura ajuda a consolidar a democracia. Ditadura nunca mais.
Foi uma escrita a 6 mãos, Nilmário. Como que as experiências, né, do jornalista Carlos Tibúrcio e do poeta, né, Hamilton Pereira, também conhecido como Pedro Tcherra, né, se complementam a sua obra para dar maior amplitude a ela?
Nós três fomos presos políticos, né? Eu passei aquele período, mais de 3 anos preso, o Tibúrcio ficou 2 anos, e o Pedro Tcherra passou mais de 5 anos, 5 anos e 4 meses. Então nos conhecemos por dentro. Eu conheci o Pedro Tcherra dentro do DOI-COD do Ustra, dentro de um centro de tortura, onde mais de 44 pessoas foram mortas. O desaparecimento ele não sabe, todos que foram ali. Mas no mínimo 40, foram torturados lá 1.200 e tantas pessoas, né, dentro daquele lugar. Então a gente tem esse conhecimento. Tivemos também nos cárceres políticos, com centenas de outros presos políticos, todas as organizações, gerações. E terceiro, fiz com o Tibúrcio um livro que hoje está... Não existe universidade que não tenha.
Dos Filhos deste Solo.
Dos Filhos deste Solo.
É um livro...
Já tem 25 anos. Os 434 que morreram desapareceram. Estão ali desmentindo os laudos falsos, as versões fabricadas, né?
É uma espécie de continuidade que vem com esse Por Trás das Chamas também?
De certo modo, sim. É para nós também, olha só. A gente está visando novas gerações. O pessoal mais antigo conhece a verdade. Mas houve uma interrupção de 6 anos aí para provocar o esquecimento, apagamento. E nós estamos pensando em novas gerações.
Você se refere, nos 6 anos, aos governos Temer e Bolsonaro?
Temer e Bolsonaro,
Você viveu, né, Nilmário, um período na clandestinidade, foi um dos presos políticos, sofreu torturas, né, como você mesmo relata aí, os anos que você passou, né, preso e também lá no DOI-COD. Para você, a escrita também é um exercício de ressignificação de experiências traumáticas do ponto de vista pessoal?
Não, acho que não. Quem me torturou foi, a primeira parte, foi o delegado Fleury, do DOP São Paulo. E, na época, eu tinha falado, olha, se eu não entregasse os companheiros, que eu ia ter o destino que ele deu. Que falou, foi eu que matei Marighella, matei Lamarca, matei Toledo, matei Bacuri.
Personagens que são destacados aqui, né, no livro.
Então, eu que fiz isso. Se você não colaborar, você vai conhecer a sucursal do inferno. 5 horas depois, já tinha perdido a audição no ouvido esquerdo. Então, era um troço barra pesado. Mas quando eu, o último ano de cadeia, eu tirei em Juiz de Fora, o 75 já, muitos anos depois, 3 anos e meio depois. Eu já tinha decidido que não ia levar, que eu, não ia trazer tortura do meu coração para minha alma. Que eu ia ajudar a construir a democracia, quando eu saísse, eu casei, construí uma família, trabalhei com essa temática toda. Mas o que me marca sempre é isso, sou uma pessoa, sou um pacifista, e não revanchista, e preocupado com a não repetição das coisas, né? Daquelas coisas pavorosas que a gente conheceu.
Falando nessas coisas pavorosas, o livro traz diversos relatos, né, dramáticos, ali, reveladores sobre práticas de agentes da repressão na Casa da Morte, em Petrópolis, e na usina, né, Cambaíba, em Campos dos Goytacazes. Quais foram as maiores atrocidades cometidas naqueles espaços?
Olha só, não foi só lá, né? Porque foi uma decisão de uma reunião entre Médici Orlando, Médici Geisel, Médici Orlando Geisel e Ernesto Geisel, que decidiram criar os DOI-CODES, que era um sistema de o exército ia controlar a luta contra a guerrilha urbana e rural, como eles diziam. E nesse contexto criaram Centro de Formação do Exército. E eles resolveram abrir uma Casa da Morte em Petrópolis. Houve outras, mas essa foi a principal. Por sorte da história do Brasil, uma pessoa sobreviveu, uma mineira, Inês Etienne Romeu. Ela foi a única sobrevivente. Senão nunca saberíamos que tinha o Casa da Morte. E ela foi, mentiu para eles, falou que iria mudar de lado, deixar ela aqui em Belo Horizonte, na rua Tupis, na casa da família dela, em frente onde era o Cine Jacques, antigo Cine Tupi, ela morava ali. E ela se entregou para a Justiça Militar, cumpriu pena até a anistia. Quando chegou na anistia, ela contou tudo. Falou, existia uma Casa da Morte, quem trabalhava lá, os 100 dias que ela passou lá, foi estuprada 2 vezes por um carcereiro chamado Camarão. Quem ela soube que passou por lá e morreu lá. Então, foi, graças a ela, nós sabemos disso. E depois houve um livro, 2 grandes jornalistas, Marcelo Neto e Rogério Medeiros, que tomaram a história do delegado Cláudio Guerra, do DOPS, do Espírito Santo, que participava de um grupo desse sórdido de pessoas que tinha esse papel de capturar, matar e desaparecer. E ele resolveu, já velho, contar para espiar pecados. E eles, os 2 jornalistas, muito sérios, checaram tudo que eles puderam para não dar versões falsificadas, para, né, não ser um instrumento de versões falsificadas. E aí publicaram um livro. E graças a esse livro nós sabemos, ele contou que 12 dos mortos na Casa da Morte e na Barão de Mesquita, no Doicó do Rio, foram cozidos por ele até a Casa da Morte de Petrópolis, incinerados no forno. É como...
Por isso, práticas nazistas, né?
Prática nazista. Prática
nazista. Aqui.
Isso não é conhecido. Aí nem mesmo... Eu vou pelo Brasil afora. Então, você sabe da história? Ninguém sabe. A história é desconhecida ainda, sabe, da maioria.
Os anexos no final do livro, Nilmário, trazem uma homenagem aos profissionais da justiça, especialmente advogadas e advogados que enfrentaram o arbítrio, né, daquela época. Como que esses profissionais ajudaram a conter, né, uma escalada ainda maior de danos humanitários e de censura?
Então, eram criminalistas, em sua maioria, e eles estavam seriamente comprometido de fazer seu trabalho, que a partir do ato sinal número 5, não havia mais habeas corpus para crimes políticos. E advogados eram espionados, né? Os mais famosos foram presos várias vezes. Imagina, advogado preso, é o fim do mundo, né? Não tem quem que te defende se o advogado é preso. E esse juntou, por exemplo, no caso de São Paulo, onde eu fui preso e torturado, Dom Paulo Evaristo Arnes. E outros gigantes como Dom Paulo Evaristo. E tinha outros que eram do escritório de Sobral Pinto, que era um homem, pensamento conservador, mas ele enfrentou a ditadura no Estado Novo, enfrentou a ditadura de 64.
Fazer justiça também então, à memória dessas pessoas.
Então, essas pessoas são homens que, mesmo sabendo que sem instrumento para cumprir sua função, os crimes supostos, não tem crime político só tem ditadura, né? Você criminaliza a oposição de qualquer natureza, social ou política, né? E eles foram defender. No meu caso, eu estava aí na fase de tortura, fui levado para ver um advogado, não conheço ninguém em São Paulo, não tenho dinheiro nem para comprar um pastel chinês, não é que eu vou ter advogado, achei que era... usar o suposto advogado para tirar informações, cheguei lá e falei, olha, chamo Virgílio Enei, eu sou advogado da Comissão Justiçais de São Paulo. Uhum. Nós não cobramos nada pelo que nós fazemos, nós somos uma equipe grande, nós, gente que virou de senador, ministro, diabo. E nós viemos aqui para garantir sua vida, porque se a gente encontra com a pessoa, ela não vai ser morta. Falei, nossa, que bom. Então eles faziam isso.
É isso.
Quando o advogado avistava uma pessoa, ele não era morto, como os outros, tantos foram, né?
Na parte do livro relativa às recomendações da Comissão Nacional da Verdade, Nilmário, chama atenção o fato de muitas delas, né, dessas recomendações, não terem sido cumpridas. Quais seriam as mais urgentes na sua avaliação?
Por exemplo, tem uma política de, na Casa da Morte, virar Memorial de Direitos Humanos e Democracia. Vai virar. Nós estamos apropriando. Daqui uns dias, encerra a desapropriação, parte jurídica e administrativa, e a Universidade Federal Fluminense vai tomar conta daquilo e virar um memorial da vida, o oposto do que serviu. E assim com vários pelo Brasil afora. Segundo, pede que crimes políticos nunca sejam julgados de justiça militar. Aliás, pede extinção da justiça militar. Não há sentido existir. Só se fosse
essa é uma demanda mais difícil também de se concretizar.
Também,
né?
Muitas são difíceis, mas apontou 29 recomendações. Duas foram implementadas, 27 não. Como nós consideramos política de Estado, foram aprovadas, a Comissão da Verdade foi aprovada, duas casas. Uhum. Todos os ex-presidentes participaram da sanção que a presidenta Dilma fez. E lá tem, vão desde assim, recomendações para indígenas, para LGBT.
Né? Tudo isso precisa ainda
São
avançar.
De vários ministérios. Então, nós estamos listando tudo para conversar cada ministério, o que depende da Justiça, do Congresso ou do Executivo.
Causou muita polêmica, Nilmário, a diretriz do governo, né, de não rememorar oficialmente os 60 anos do golpe esse ano. Quando planos ali do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, que acabaram sendo vazados pela Folha, indicavam que havia ali uma extensa programação, né, sendo desenhada. Houve muitos embates internos até a decisão que foi tomada pelo presidente Lula?
Não, a decisão eu compreendi. Ele fez uma negociação com o ministro da Defesa. As Forças Armadas não fariam nenhum tipo de comemoração do 31 de março para o 1º de abril, como se fosse uma revolução. E do lado de cá, os ministérios não fariam atos. Não o povo. Só o autocrata que proibiria. Eu fui dezenas de atos. Estou indo e irei. Universidades. Fui
marcha
naquela
reversa
marcha,
do golpe.
A marcha reversa. Eu participei.
De fora.
A marcha do silêncio, o doicote. Ex-doicote de São Paulo. Estou em Ibirapuera, um monumento desaparecido. Fui tudo. Tudo que são atos que eu fui como convidado. Nenhum só deixei de comparecer. E o ministro, olha, o que ele não quer, faça um ato que seria feito em Brasília. Teve 10 atos em Brasília, mas não o organizado pelo Ministério. Só isso que aconteceu. E acredito que isso não vai impedir a assinatura da Comissão Especial de Mortos Aparecidos.
Você acredita que ela ainda será recriada? Porque
com certeza.
Tem muita reclamação no momento, né, de militantes de direitos humanos, enfim, de familiares também, das vítimas em relação a isso. O ministro Silvio, né, ministro de Direitos Humanos, está pressionando nesse sentido?
Não é pressionando. Ninguém pressiona o presidente. Né? Ele, Ele é escolhido pelo presidente, mas ele, nós temos como política de Estado, tanto a desapropriação da Casa da Morte, depois de 45, nós encaminhamos, eu participei ativamente disso, vai virar memorial. O DOPS do Rio, os DOPS todos do país, que devem virar memoriais em cada lugar. Chamo lugares de memória. Tem 125 desaparecidos políticos, reconhecidos pelo Estado, que o atestado de óbito é humilhante para a família. Olha, causa da morte, lei 9.140. Nós conseguimos, na justiça, que 38 fossem retificados. Mas nós queremos retificar os 125. Isso é uma coisa importante. Porque como você fala, causa da morte, tem que falar, olha, preso, levado à tortura.
Essa lei queria dizer o quê? Essa lei que...
Lei 9.140, que eu fui sete anos, representei a Câmara nessa Comissão Especial de Mortos Aparecidos Políticos, sim. 95 a 2002.
A lei que constava, não, fala a lei que constava como causa de óbito.
É que essa mesma lei dizia que todos receberiam atestado de morte presumida.
Sim.
Todos aparecidos, já que o Estado reconheceu a culpa. Mas prefeitos, previdenciários, prefeitos sucessórios, qualquer tipo de efeito civil, e para contar a história de cada um, já que foram reconhecidos pelo Estado. E vejo, agora os 28, os 38 já reconhecidos, o que é que fala? Foram presos, levados, mortos, torturados, e os restos mortais não foram entregues à família. Então, consta a verdade. Então, lá deve constar a verdade.
Nilmar, você justificou...
Sim, só mais um último, desculpa. Que ainda tem muitas ossadas. 150 na Bélgica, 27 no cofre do ONB, as de Perus, do cemitério Ricardo Albuquerque, cemitério da Várzea, de Rio... Todos serão examinados até o fim do governo, em dezembro de 26.
Então, são demandas aí represadas que precisam...
Nós vamos fazer todas.
Ser levadas para frente. Em relação à postura do presidente Lula, né, que você justificava, a historiadora mineira, Heloísa Starling, ela chegou a dar uma entrevista, né, nos 60 anos do golpe, ali no início desse mês, dizendo que, na visão dela, né, isso mantinha uma espécie de tutela militar sobre a República. Como é que você enxerga esse argumento?
Acho que é pela primeira vez na história, desde a proclamação da República, que generais serão levados a julgamento. Muitos poderão cumprir pena. Estão sendo investigados seriamente.
Você se refere aos inquéritos, né, em curso aí para
apurar os ataques de
8 de janeiro de 2023.
Então, isso é muito importante para a democracia. A decisão do STF, recente, de que o artigo 142 da Constituição não torna as Forças Armadas acima da lei, ou tutoras, ou um poder moderador, isso é uma novidade absoluta também. E o presidente chegou a sinalizar que gostaria que tivesse uma PEC que, se algum militar quiser ser candidato a alguma coisa, se filiar um partido político, deve imediatamente sair das Forças Armadas.
Essa PEC ainda precisa passar pelo Congresso, né? Enfim, ser discutida.
Mas é uma novidade. Então, quer dizer, ele já está fazendo uma obra importantíssima. Então, essa aí é uma das coisas. Por isso que eu acho que nós voltaremos a ter essa comissão.
Agora, ao contrário de outros momentos da história, você crê que efetivamente, dessa vez, os militares possam ser punidos? Porque, por enquanto, eles estão na mira aí dos inquéritos, mas sempre fica com o pé atrás, né?
Nunca houve um inquérito dessa natureza que levasse a tal ponto. Eles, provavelmente, muitos serão considerados réus, serão indiciados e réus num processo criminal. Isso é novidade. Nunca tivemos, desde 1891, que aconteceu isso.
Em relação à comissão de anistia, né, que tem atuado, ela continua aí em atividade, é possível julgar todos os casos pendentes, Nilmário, até 2026? Se há estrutura técnica para isso, né? Porque eu sei que tem uma dificuldade ali também, até de pessoal.
Esse é meu trabalho. Nós começamos do zero, estamos já fazendo isso aceleradamente. Compromisso, nós estamos assumindo que até dezembro de 26, todos 7 mil casos serão julgados. Também no caso dos mortos aparecidos, todos os ossados serão identificados. E no caso da Comissão da Verdade,
dá para cumprir as duas coisas? Mesmo
todas as recomendações.
Com essas dificuldades estruturais. É, como resolvê-las, no caso, as dificuldades estruturais?
Olha, nós somos contra a anistia para quem comete crimes contra a democracia pelo Estado. Aí não tem que ter anistia, anistia é para a vítima do Estado. Então, para esses aí que fizeram tentativa de golpe, zero anistia. Anistia quem foi vítima, como deveria ter sido sempre. Todos serão revistos. Tanto a Damares, ela indeferiu muitos casos.
Ex-ministra, né?
É ex-ministra. É, e a presidenta Dilma, num caso claro de anistia, foi negado por razões políticas. Uma nova perseguição e assim deputados, e mais de 1.000 foram indeferidos. Nós estamos revendo todos. Reconstituímos o corpo de analista, comissão de anistia de pessoas totalmente identificadas com o propósito da reparação, né? Da justiça de transição, que vem desde a Segunda Guerra Mundial. Né?
São praticamente 2 anos e meio aí que vocês têm para concluir esse trabalho.
E vamos fazer. Nós vamos fazer todos. E vamos ainda fazer essa quarta coisa que nós estamos trabalhando também, que é a memória da escravidão. É que meus
esse reconhecimento
filhos, meus netos,
agora né, de Portugal, importante. Né?
Meus filhos, meus netos, não conhecem a história verdadeira da escravidão e do comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Para nós, quando chegar na escola, aí vira cultura, e aí, de fato, muda o país, né? Muda, consolida a democracia. O objetivo é construir a democracia.
Queria uma reflexão mais de fundo sua agora, Nilmário. 1 ano e 4 meses após os ataques aos poderes de 8 de janeiro de 2023, né? E com os inquéritos em curso que a gente já mencionou, como é que o senhor avalia o estado atual da democracia no Brasil?
Em recuperação, né? Em resgate, que nós estamos acelerados. Acho que é uma posição do Supremo, é uma novidade também absoluta. No Brasil, eles estão fazendo um papel admirável, né? Para fazer todo o golpe do dia 8 de janeiro. O Supremo puxou para si. Né? Porque um golpe contra o Estado Democrático de Direito. Inclui no inquérito 12 de dezembro, né? Que eles iam explodir uma bomba no aeroporto de Brasília. Uma bomba não, um caminhão-bomba. Né? A sorte é que não teve. E eu também, mais dois atentados.
A gente flertou perigosamente com o golpe, assim, perigosamente.
Foi tentativa de golpe. Dia 8 de janeiro, está comprovado que vai ser levado a cabo. Tudo no momento certo, é que eles iam invadir o TSE, iam pedir a decretação de um GLO, desde a hora de criar o caos, como já tinham criado o caos, na Praça Três Poderes, e queriam, inclusive, segundo o relato de vários deles, enforcar em praça pública Alexandre Moraes. Né? E se o Lula estivesse presente no palácio? Poderia ter acontecido qualquer coisa com ele. Pois a guarda presidencial estava comprometida com o golpe, grande parte dela, sabe? Então, isso tudo já tá apurado. Só que não se pode cometer erros. Não pode fazer como a Lava Jato fez, ser usada politicamente. Não pode decretar preventiva sem ter as condições da preventiva. Não pode negar o direito pleno de defesa. Não pode. Não pode negar a presunção da inocência. Isso é, para nós, sagrado, no Estado Democrático de Direito. Então, fazer tudo do modo correto e depois tudo vai ser mostrado à nação de uma forma insuspeita.
Independente dessas questões judiciais, Nilmário, a extrema-direita segue mostrando força no país, né, com mobilizações de ruas, né, pré-candidaturas em capitais e grandes cidades para essas disputas nas eleições municipais. Por que esses discursos radicais, na sua visão, encontram tanto eco na nossa sociedade?
Porque não houve esse trabalho de passar para a sociedade, desde a escola, o que é uma ditadura. Diz não dá uma ditadura, sabe? Não há. Meus filhos, meus netos, não estudaram isso. Fora da escola. Tinha que ser uma coisa. O Estado tinha que ter assumido. Aqui houve anistia para os verdugos, para os carrascos. O único país do mundo que fez isso. Anistia para vítima do Estado. Não quem praticou crimes em nome do Estado. Nós tivemos, em 79, era o governo militar ainda. E nunca conseguimos mudar isso. Então não houve responsabilização dos responsáveis pela ditadura, pela censura, mortes, desaparecimento, tortura, prisões ilegais, cassações ilegais. Muitas outras revistas. Essa Assembleia aqui restituiu o mandato de 3 deputados que foram cassados no golpe. O Dazinho, Clozimir Tiani e Simval Bambirra. Que é um absurdo. É caçar o mandato popular, eleito para a soberania popular. Aqui, devolveu o mandato simbolicamente a eles. Não, o mandato não era possível.
Última pergunta para encerrar nossa conversa, que o tempo está acabando. O governo Lula vem encontrando aí dificuldades, segundo as pesquisas, para fazer arrefecer a polarização na sociedade. Quais são os caminhos que você acredita que ainda podem ser tentados nesse processo?
Eu acho que tem que haver uma pacificação. Não pode existir nunca disso. Ninguém governa um país com uma quase metade dela odiando outra metade. Isso aí não é o Brasil. Eu creio que são duas coisas que tem que marchar junto. A reconstrução do Estado Democrático de Direito de forma sustentável e o Estado do Bem-Estar Social. No caso, eliminar toda a fome, a miséria, o desemprego, voltar a ter moradia, essa população de rua que envergonha o Brasil, sabe? Polícias que usam métodos ultrapassados para exercer sua função em vários estados. Tudo isso tem que completar. Mas são indissociáveis. Estado Democrático de Direito, Estado de Bem-Estar Social.
Nilmário, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político da TV Assembleia. Mais uma. Sucesso com seu livro Por Trás das Chamas, aí na sequência de lançamentos que virão pela frente.
E parabéns à TV Assembleia pelo trabalho extraordinário que vem feito desde que foi criado.
Obrigado. Eu conversei com o Nilmário Miranda, jornalista e assessor especial de defesa da democracia, memória e verdade do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Falamos sobre as reflexões trazidas pelo livro Por Trás das Chamas, Mortos e Desaparecidos Políticos, 60 anos do golpe de 1964. A obra assinada por Nilmário, Carlos Tibúrcio e Hamilton Pereira, também conhecido como Pedro Tcherra, foi lançada nesta segunda-feira em Belo Horizonte. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.